Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Série do Spock. O meu nome é Murilo Von Grohl e sentado comigo já para os momentos derradeiros do Série do Spock, ele que desde Tremend Trap não perdeu sua sensatez e sua beleza estonteante, Leandro Magalhães.
E aí, pessoal, estamos de volta. Agora, essa conclusão, o pessoal pode chegar em casa agora ou não, né? Depois de 79 viagens aqui, nossa, né?
Assim, porra, Leandro,
esses dois malucos ainda estão falando da asneira aqui ainda.
Cara, é meio bizarro dizer que a gente chegou no 79, né?
Uhum, sim.
Puta, eu tava vendo que a gente gravou o Tremend Trap dia 19 de abril de 2021 e a gente tá gravando aqui esse programa dia 15 de setembro de 2023. Acho que é o único programa que a gente tá datando o dia que a gente tá gravando, né?
Sim, sim. Então deu dois anos e meio aí.
É, e hoje, inclusive, é aniversário do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, fazer esse registro.
Claro. Não podia ser diferente, né?
É, e cara, dois anos e meio embarcado nessa jornada é muito massa, né, Lê?
É, você vê que assim, a série original é a bênção e a maldição dela, né? Ter esse número de episódios, né? Nós gostaríamos que fosse uma série que tivesse 7, 10 temporadas, né? Mas infelizmente não tem. Tem as três numerosas temporadas pelos padrões de hoje, né? Especialmente hoje. Mas é um legado, né? É a base no qual o restante da franquia está construído.
E, óbvio, não nos comparando ao pessoal da série clássica. Puta, mas é um legado chegar a 79 trilhas de comentários gravadas e postadas, né?
Sim, com certeza. Né? Assim, é um formato de podcast que acho que é incomum. Existem podcasts que comentam episódio a episódio de séries, né? Não só do TB, né? O TB tem vários episódios, vários podcasts desse, Balde do Oda. É um bom exemplo, como Café com Gênio aí também, né?
Barba do Riker
também, entendeu? Mas não é esse formato. Não é um formato de trilha de comentário, entendeu? É um formato inusitado. Não é todo mundo que é fã, entendeu? Acho que o pessoal que está nos ouvindo aqui houveram aqueles que escutaram efetivamente sincronizados e houveram aqueles que escutaram tal qual o podcast normal. É ouvido, né? Mas é um formato que é muito interessante existir, entendeu? Porque é como se fosse extra de DVD.
Uhum.
Entendeu? Nós estamos dando extras de DVD, extras de Blu-ray, para o fandom. Entendeu?
Poder... A diferença é que nós não somos o Gene Kuhn e o...
É, não.
E o Gene Roddenberry.
É demais também, né? Entendeu? Mas tudo bem. Quebra o galho.
Enfim, mas eu acho que, cara, é inédito no Brasil, pelo menos, ter uma série, como a série clássica, com todos os episódios cobertos, né?
É, entendeu? Cada episódio tem a sua trilha de comentário, entendeu? É uma coisa... Cada episódio tem um revisitando do Salvador, né? No YouTube. Cada episódio terá o seu guia de episódios do Trek Brasilis, né? Muito detalhado, todos eles, né? Então, assim, com todo esse material, entendeu? Como é que você pode falar que não é a fonte definitiva de Star Trek em português?
E te faço uma pergunta, depois, ao concluir os guias de episódio, que espero que esteja próximo de concluir agora...
Sim.
Por esse ano de 2024, que é o ano que a gente tá postando, não o ano que a gente tá gravando. Tudo que o TB tinha pra dizer da série clássica tá dito?
Não, eu acho que não, entendeu? Mas eu acho
por
que
hora.
Eu acho que se você for considerar assim, o que dá pra você falar sobre a série clássica de tal forma a ter um material assim, básico. Isso está feito, entendeu? Com o guia de episódios, com a trilha de comentários, com os revisitandos, com o material adjacente que tem no TB comentando sobre a série original, entendeu? Mas sempre haverá o que falar, entendeu? Não tem a menor dúvida, entendeu? Seja por leituras diferentes, seja por encontrar material obscuro que não se comentou ainda, seja por novas pessoas se juntarem ao TB e darem as suas visões, entendeu?
Isso. uma coisa, por exemplo, quando os primeiros guias da série clássica foram escritos, eu nem nascido era.
É, tem isso, entendeu?
Uma coisa que a gente sempre comenta, né, não sei se a gente vai se realizar, mas é daqui a 15, 20 anos, a gente bem mais velho, revisitar o cérebro de Spock, né?
De fazer novamente. Comentários, de comentários.
É, não, fazer de novamente, daqui a uns 15, 20 anos, um episódio, pra ver novas leituras da gente mesmo. Eu, daqui a 15 anos, vou estar na casa dos 30, tu também. Assim,
e aí a gente, sei lá, faz uma leitura de um episódio tal, em contraste a um episódio da 24ª série de Star Trek, entendeu? Já 30 anos no futuro. Então.
Porque daqui a 15 anos, se a gente fizer esse podcast, a gente vai ver outro episódio. Nós vamos ver o episódio que nós estamos vendo hoje, da série clássica. Uhum, nós vamos ver outro episódio. Vai ser uma situação muito diferente. Enfim, quem nos aguentar pelos próximos 15 anos do TBI vai poder nos cobrar se a gente vai fazer ou não esse podcast. Enfim, nós estamos queimando pauta porque esse não é o último Cérebro de Spock. Nós vamos ter o último Cérebro de Spock para falar sobre tudo isso.
Sim, tem o epílogo, entendeu? Tem o Cérebro de Spock número 80, que vai vir aí, né?
É, enfim, que nós, na verdade, acabamos de 5 minutos dele antes dele existir. Enfim, people. Vamos lá, então, para esse último episódio, Lê. Qual que é o episódio que nós vamos falar hoje?
Bom, hoje vai ser Turnabout Intruder. Foi ao ar em 13 de junho de 1969. A história do Gene Roddenberry, mas com o roteiro do Arthur Singer. Dirigido pelo Herbert Wallenstein.
Vamos lá?
Bom, então, como sempre, né? Você faz a contagem aí, o pessoal em casa dá play.
Então, pela última vez, vamos com a contagem. No 3. 1, 2, 3.
Enterprise aqui em órbita do planeta. Tá uns anéis aí no fundo, né?
Bom, vamos combinar, meu caríssimo Leandro.
E agora mudou pra eles teleportando pra... O posto avançado aí da...
Que a gente não encerra a série clássica com um grande momento, né?
É um episódio bizarro, né? Entendeu? É uma premissa bizarra, tem escolhas bizarras, né? É um episódio que tem o seu lado icônico por ser o último episódio. Porque se não fosse o último episódio, acho que estaria naquela minha lista lá de episódios que eu não vejo desde 82.
Mas ele não é essencialmente um finale, né?
Não, não é um finale, não é um finale, entendeu? Porque, inclusive, havia a questão de que era para ter mais dois episódios na temporada além desse, mas durante as gravações desse episódio, o Roddenberry visitou o set e comentou com eles, falou assim, a NBC cancelou os últimos dois, esse vai ser o último episódio. Mas aí já a Inês é morta, né? O episódio foi escrito dessa forma, então não dava para tentar fazer nada diferente.
Os atores claramente meio abatidos, né?
Sim. É, isso não tem como... Assim, que nem se fala, né, em inglês, o writing on the wall já estava, né? Entendeu? Todo mundo já estava meio sabendo o que ia haver, mas ali foi a confirmação mesmo.
Quarta temporada não ia ter, entendeu?
Não iria. Entendeu? Tentaram novamente, uma descarta e tal, mas aí já foi uma ponte longe demais, né, realmente.
E acaba como começou, né, com o Gene Roddenberry.
Assim, é uma história... A história, a premissa dele, né, que ele deu uma história para o Arthur Singer escrever, que havia sido combinado isso, né, porque o Arthur Singer ia escrever o episódio. E nós temos isso aqui, entendeu? Que é o que é a situação de que nós vemos o Kirk com uma velha conhecida dele, né? E é uma situação extremamente bizarra, porque a mulher tá surtada querendo se vingar dele, entendeu? Sendo que ele em si não fez nada, entendeu? É uma coisa porque ela acha que ele tá no lugar dela, entendeu? É uma motivação muito estranha, né? Entendeu? Muito estranha. Agora pega, olha lá, pega ele aí.
Eu não acho que tem uma coisa meio machista aí dos anos 60, tipo, mulher é tudo louca.
Tem. É uma mão muito pesada, entendeu? O Nimoy falou isso na época. Entendeu? Ele achou que o negócio estava muito esquisito, entendeu? O Roddenberry ficou defendendo esse episódio por décadas, entendeu? Não, vocês estão enganados, não é dessa forma não, entendeu? A leitura que eu poderia fazer dentro de um contexto de século 23, não, ia ser esse efeitozinho aí, mas...
É lamentável, me desculpa, é lamentável.
Ah, é suco de série original, né? A leitura que eu posso fazer dentro do contexto... Sim, nós temos que considerar que no século 23 as pessoas são evoluídas, lá, não tem machismo. Lá.
É que, assim, é ela que é doida. E é ela que noia de querer ser capitã da frota, mas ela não tem capacidade própria pra ir. Ela. Não é que as mulheres não têm. Óbvio que mulheres têm capacidade pra serem capitãs de naves estelares, como isso tá bem estabelecido no cânon aí, entendeu? Então, a racionalização interna minha é essa, entendeu? É que... Mas não é... Não é bem isso que eles quiseram descrever, né?
Isso é mais a gente remontando o episódio,
isso,
né?
Isso é a gente enfiando um pino redondo no buraco quadrado pra livrar a cara, né?
E Lê, esse episódio chega a dizer ipsis literis que mulheres não assumem o comando de Fracelar?
Olha, não, acho que não chega a dizer isso, entendeu?
Porque o nosso saudoso Richard Arnold defendia isso.
Como... Ah, não, mas aquilo lá, não, é viagem. Né? O Richard Arnold, assim, que me perdoe, foi um cara muito legal, né? Mas essa visão dogmática, porque tem uma frase num episódio lá, e aquele lá reflete, olhado de tal forma, não tem, entendeu? Não é por aí, entendeu?
Cara, que é assim, ó. Só que
por
que
você vai querer se pegar tão forte num conceito que não faz sentido?
E Lê, sabe que tem uma questão? Nós dois aqui somos patrulheiros do cânone, tá? Uma coisa é ser patrulheiro do cânone, a gente é bacana. Outra coisa é tu achar que o cânone, ele é indobrável. Vou dar um exemplo. Todo mundo adora falar que Star Wars não viola o cânone, né? Cara, Star Wars violou o cânone de Império Contra-Ataca pra Uma Nova Esperança.
Exatamente, entendeu? Várias
aquela vezes. História, né? Em A Nova Esperança, o Obi-Wan tinha matado o pai do Luke. Em Império Contra-Ataque, eles dão uma pegadinha do malandro.
Teve várias vezes isso também, entendeu? Em várias franquias. Isso não é exclusivo da...
Mas é só em Star Trek que os caras tiram a cueca pela cabeça?
De maneira mais intensa, é uma das um dos fãs que... faz isso de maneira mais intensa e mais, entendeu, apaixonada. E eu acho legal que, assim, temos que ter uma...
Nós somos patrulheiros,
eu e tu somos. Exatamente, entendeu? Mas tem coisas que você pode racionalizar na frente, você deve racionalizar na frente, e a situação que esse episódio quer sugerir é uma. Entendeu? Então, assim, então você fala aí que é ela que não... Entendeu? Que não
conseguiu essa ser... barra no canon. Porque a frota é proibir mulher de assumir o comando.
Não tem porquê, entendeu? As motivações também aí do doutor aí pra quebrar o galho pra ela também é muito estranho, entendeu? É muito estranho. Por que ele vai no plano dela tão assim? Porque eu a amo. Mas, meu, não, does not compute, entendeu? A maneira com que ele apoia o cara.
É complicado.
E aí, assim, aí ela no, enquanto passando pelo Kirk, vai tocando de ouvido a partir desse ponto, né? Entendeu? Porque não conseguiu se livrar efetivamente do Kirk no corpo dela, né?
Quando mais ou menos será que o Jean namorou a Jenny Celester? Isso é antes de Strange, né?
Então, isso é uma coisa que será que vai aparecer em Stranger Worlds? Eu acho que não, entendeu? Acho que
não vai.
Eles têm bastante peixe pra fritar com a Carol Marcos.
Mas até onde me ocorre, não é impossível que seja posto antes Strange no cânone pra não ter que tocar nisso, né?
Aí que tá. Talvez sim, talvez não. Eu acho que ele deve ter conhecido ela ao longo ficado com ela, vai, em diferentes momentos, porque parece que ele se conhece há muito tempo, mas ao mesmo tempo, seria lógico que a Janice teria interagido com o Kirk assim que ele se tornou capitão. Porque, pra poder justificar o recalque. Entendeu? Não, e essa maca da Paramount não me conta.
Nunca vi essa maca na vida, né? Não, hoje...
Já apareceu umas duas vezes, já, mas tudo bem. Então eu acho que tem que ter isso, entendeu? Assim, de ela ter observado o cara subindo rapidamente nos postos, entendeu? E ela, sei lá, ela devia ser um oficial júnior em algum momento e não conseguiu, e aí teve que sair da frota por incompetência, sei lá, entendeu? Talvez desse um livro. Da Pocket Books.
Te confesso que eu gostaria de ver em Strange, mas não vão fazer.
Não, não vão fazer. Se fizerem, eu seria curioso. Mas eu
acho que os caras trouxeram o Mibenga. Também ninguém achou que ia trazer. É.
Mas assim, o Shutter tá muito bem nesse episódio, entendeu? A maneira, assim, sutil com que ele faz uma interpretação de uma mulher tentando interpretar o Kirk. Entendeu? Eu acho que tem nuances legais aí da interpretação dele.
Meio branco cabelo do Dino nesse episódio, né?
Oi?
Meio branco cabelo do Shatner nesse episódio.
É, às vezes é luz, não sei como é que tá.
Olha lá,
aí.
Ó.
É, tá. Eu acho que é iluminação aí.
É, tá, agora.
E eu acho legal isso, entendeu? Assim, a maneira com que ele tocou a interpretação dele. Assim, é claro que tem coisas que não fazem muito sentido, entendeu? Como é que ela sabia tanto das operações, em particular da Enterprise?
Ela pode ter servido meu Constitution.
Pra ter. Pra, entendeu? Pra ser convincente. Isso é um problema.
Mas ela pode ter servido uma Constitution, né?
Não, sim, pode, entendeu? Mas assim, mas ela, por exemplo, ela sabe que o... Bom, também assim, ela sabe que o Kirk chama o McCoy de Bones, entendeu? Ela sabe coisa corriqueira especificamente da Enterprise, entendeu?
Ela
sabe alguém que tá tão determinado a fazer um plano maluco desse, entendeu? Ia fazer a lição de casa, claro, entendeu? Tudo bem. Agora, outra coisa também que eu acho que é assim, que o episódio... pede muito, e você fala assim, é um pedido meio complicado de nós oferecermos, que é o seguinte, eles consideram que a hipótese do que a Janice está contando, é assim, não, ela trocou de corpo comigo, eles acham isso uma coisa absurda, como é que pode um negócio desse, não faz um pico de sentido isso. Meu, olha a quantidade de maluquice que eles já encontraram nas viagens deles. Mas isso é impossível. Ah, gente, para, né, meu?
É que nem o Scott em Lights of Zither, que a Mirror Man fala, eu acho que eu tô vendo o passado, não sei o quê. Aí o Scott, não, essas coisas não acontecem.
Exato, entendeu? Assim, dois terços desse episódio se pedem pra serem sustentados em cima disso. Em cima de você aceitar que os personagens consideram isso que está sendo alegado impossível, ao ponto de ter uma acariação lá. Mano, me desculpe, isso é como se fosse um carro de três rodas esse episódio, entendeu? Ele tá indo para frente, mas vai arrastando a traseira. E
sabe, cara, se eu servisse na Frota Estelar, fosse um cara de alta patente, eu ia assumir, sabe o quê? Ia ser meu lema, se eu fosse capitão da Frota Estelar. Nothing's impossible.
Ah, a Janeway mesmo já falou no episódio de Voyager, falou assim, ó, maluquice é parte do trabalho, entendeu? Assim...
Ah, nós viajamos no tempo, nós trocamos de tudo, tudo pode acontecer.
Não, e assim, e tem aquela questão, né, de assim, em vários momentos, como a gente vai ver, tem um detalhe aí que a Sharpe tá de cabelo escuro aqui, né? Foi a primeira vez que ela apareceu, e a última, ela apareceu de cabelo escuro na série original. Mas tem o seguinte, entendeu, assim... Tem vários momentos desse episódio que o Spock fala, isso nunca aconteceu. Como assim isso nunca aconteceu? Devia vir a Shepard e falar assim...
É legal esse cortezinho que tem agora, que tem esse corte aí. É legal.
Oi?
Esse cortezinho que tem com várias ceninhas.
Ah, não, eu acho um pouco estranho a maneira que foi cortada, mas...
É diferente, porque a série clássica não costuma ter essas montagens assim.
Sim, sim.
Aí uma coisa devia ter visto que alguma coisa tá meio errada, né?
Exato, entendeu? Assim, tem várias coisas que mostram que algo de errado não está certo, entendeu? Várias coisas. E mesmo assim, eles ficam assim, não é possível que isso está acontecendo.
E o que você falou, né, cara? O plano não tem nem pé nem cabeça, acho que quer ver o resto da vida no corpo do Gino.
É, entendeu? Assim, essa é a saída dela. Ela é tão obcecada em se tornar uma capitã da frota que essa é a saída que dela.
Vale a pena fazer isso.
Assim, depois que o episódio termina, a gente vai chegar lá e tal, é pra mandar ela pro loqueira onde o Gart tá. Entendeu? De tão doida que ela é, entendeu? E alguém que faz um negócio desse não tem um pingo de escrúpulo. Como é que ela acha que ela ia conseguir...
Olha ela falando, ó, os anos que eu passei estudando os detalhes da operação.
É, isso tudo bem, entendeu? Inclusive, eu acho que tem um momento que ela, que esse diálogo interno dela, ela faz como diário do capitão.
E esse agora?
Pra que ela ia confessar o que ela tá fazendo no diário pessoal do Kirk? Entendeu? Se eu não me engano, né? Vamos acompanhar aqui, porque acho que tem mais
pra frente. Foi agora?
Ela faz como Captain's Log?
Sim.
Então, tá aí. Pronto, entendeu? Pra que ela vai colocar isso no diário? Eu entendo que, assim, é pra você ver como o diário é usado muito como texto expositivo pra você avançar a trama.
Ah, e até aí tudo bem, né? O problema é isso aí.
Não, o problema é esse, mas você tem que considerar o contexto. Porque ela vai
começar. Outra, a gente comentou, eu não lembro qual foi o programa, qual foi o podcast, a gente comentou esse tempo, o lance dos caras no meio da guerra e fazendo Capitão's Log.
Não, aí que tá. Isso até aceito ainda, porque precisa ter um registro dos eventos que estão ocorrendo.
Mas o cara tá no meio do tiro.
Ok, entendeu? Mas aí eu considero que o diário seria feito em retroativamente, entendeu? É alguém.
Não, mas contando... ele tá falando no presente, assim, ah, estamos aqui, entendeu?
Ah, aí tudo bem, entendeu? Aí assim, novamente, como é que a maneira com que aquele ponto do texto foi escrito não leva em consideração o contexto da cena. É a mesma coisa daqui.
Agora é muito loucura a pessoa achar que vai conseguir enganar o resto da vida.
Não, imagina o trabalho. Ela tá afim de fazer isso, entendeu? Assim,
ela não tem as memórias dele. Não adianta encontrar o pai e a mãe e aí.
Assim, não adianta, assim, por mais que você estude a biografia do cara, entendeu? Você vai começar a pagar de maluca, entendeu? Você, ó, tá meio estranho o Kirk, não tá? Tô achando que tá um pouco, né?
E um dia eles iam ver que tá muito estranho.
Não, assim, e a partir do momento que, vamos dizer, teve a cariação lá, ó, ela tá falando que a gente mudou de corpo e tal, mas aí ela consegue, sei lá, fazer com que a Janice Lester barra Kirk morra, suma, blá blá. Mas aí a Leber foi levantada. Qualquer deslize que ela dê pro resto da vida, vão perguntar, será que não era verdade aquilo? Entendeu? Então, assim, então você vai viver com uma faca no pescoço, entendeu? Ó, assim, detalhe esse que a oficial de comunicação aí não é a Uhura, né? Porque a Nichelle Nichols estava indisponível para esse episódio. Então ela acabou não participando do último episódio, né?
Não é a mulher do John da Gosta, essa aí?
Eu tenho quase certeza que é, viu?
Ela faz mal com Carol.
Ela era a noiva, né?
Isso, exato. Balançou muito cracudo de Star Trek, né? Puta, que bateu o olho na mulher e viu. Ela era
bem
noiva,
lembrado, isso aí. Bem lembrado, acho que é ela mesmo.
Puta, e faz tempo que ela veio de Balance of Terror, mas lembrei. Ah,
desde aquela época, né?
Faz dois anos que não vejo
isso. Tá com um papelzinho de destaque aí, né? Que assim, é que ela tá com uma posição e falas que a Uhura teria, né? Ela tem que assumir que ela é da equipe da Uhura, né? Que a Uhura é chefe de departamento nessa
posição. Aí ela já errou, né, velho? O
Como?
O Kirk jamais trataria assim um Spock.
Não, exato, entendeu? Você, assim, o Spock já tá fazendo a leitura, entendeu? Tem pulga atrás da orelha. Ele tá com a pulga atrás da orelha aí. Fala assim, não. Tem coisa estranha aqui. Então a situação é insustentável, entendeu? Especialmente
com o nome da mina aí, ou ela pode ser a mesma. Dá pra assumir que ela é a mesma personagem de Balance of Terror?
Não tenho 100% certeza que seja a mesma personagem, não.
Não, também. Acho que não foi escrito como tal.
Não foi escrito como tal.
Se dá pra racionalizar isso, se não for.
Não, esse negócio de estar fazendo as unhas aí é uma maneira sutil de modificar o comportamento do Kirk pra visualmente mostrar, né? Falar assim, ó, eles têm dicas de que algo não está certo, né? Mas não estão.
É muito burro de cortar a unha, fazer a unha na frente dele. E ela deveria ter estudado que o Jim era carne e unha com o McCoy e com o Spock.
Sim, entendeu? Ela tinha que assumir uma postura menos antagônica, entendeu? Mas é aquela coisa, entendeu? Você tem que assumir que ela era uma maluca. Então a maluca não pensa de maneira racional, né? Por isso que eu falo. Todo esse surto que escreve a personagem serve para você embasar a racionalização de que o problema que o episódio coloca é que ela é inadequada para cadeira de capitão. Não que mulheres sejam inadequadas para cadeira de capitão. Então, ela é a surtada. Entendeu? E tem outras centenas de mulheres pela frota fora aí que já são capitães sem o menor problema.
Aí o McCoy está com um pouco atrás da orelha, né?
Sim, entendeu? Não tem por que não.
E assim, lógico. É que no final das contas, o que esse episódio é? É um baita de um high concept. Entendeu? Ron Lambert fala assim: ah, seria legal que o Kirk mudasse de corpo com uma mulher? Puxa, que pessoa que maluco.
Cara, mas eu não tenho um problema com high concept. Eu tenho um problema com high concept.
Não, não. É assim: se você pega um high concept e você escreve em torno dele uma história bacana, beleza. Ele funciona. Mas se você não consegue fazer isso, a única coisa que ele fica chamando a atenção pra si mesmo é o high concept em si. Entendeu? E aí fica isso.
Leandro, sabe o que é? Quais de nós não temos high concept a vida inteira na nossa mente? E se?
Não, certo, certo. É muito isso, né? É muito e se, né? Eu acho, por exemplo, assim, não é muito explorado.
Cause and effect de TND é um high concept, é bom pra caramba.
É, sim, sim. Mas quando eu tô falando, não é muito explorado vermos o Kirk no corpo dela. A gente vê muito ela no corpo do Kirk. Mas nós não vemos muito o Kirk no corpo dela. Assim, ó, aqui tá legal, entendeu? Ela, assim, ó, ela tá. Quer dizer, ela. Kirk, né? Tá, fala assim, ó, eu preciso tomar as rédeas da situação, entendeu? Mas o Kirk se vê muito acuado. Por quê? Porque só porque tá no corpo de uma mulher? Isso não faz um pouco de sentido. Entendeu? Eu gostaria de ter visto ações mais proativas do Kirk no corpo dela pra...
É, ele tá muito de boa.
Tá muito... Assim, não, até que não tá de boa. Tá indignada. Mas fica sendo muito controlado o Kirk por aí.
Entendeu? Se fosse... tem menos força física, talvez?
Ah, mas é que tá, entendeu? Assim, mas Kirk Fu, ela consegue estar, você pode ter certeza, viu? Entendeu? Eu queria ver ela dando uns Kirk Fu, dando um aguenta no cara aí, entendeu? Teria sido legal ela sair pelos tubos Jeffries e falar assim, ó, vou sabotar minha nave aqui porque é pra botar a ordem da casa, entendeu? Sei lá, alguma coisa do tipo.
Cara, e se ela chega no Spock metendo um monte de memória dos dois ali, tinha resolvido o problema?
Não, o fato de ter o Mind Meld, coisa que originalmente não tava no roteiro, entendeu? E eles colocaram, porque fazia... A primeira coisa que você fala, como é que o Kirk vai convencer o Spock? Ué, faz o Mind Meld.
Entendeu? Não, mas eu acho que nem usava no Mind Meld, era só meter o, ó, te lembra, e deu tudo não, jogando não, xadrez. Não,
mas o Kirk tenta isso, a gente vai ver a cena, né? E o Spock fala, isso aí você podia ter pesquisado.
Cara, eu gosto.
Teria que ser alguma coisa muito específica, entendeu? Eu sei. Olha lá, o Kirk tá fazendo. O Kirk no corpo dela tá fazendo um diário de capitão, entendeu? Onde? Tá gravando aonde isso?
É, cara, isso aí não tem defesa, Lance Captain's Log.
Mas tudo bem, entendeu?
Cara, os Captain's Log vão pro Almirantado?
Ah, eu acho que tem que ir, né? Porque
acho que o Personal Log não vai, né?
É, registro oficial da nave, né? Das atividades
dela. Leto, que é o nosso especialista em militaricidade. Acabei de inventar esse termo. O que que tu acha desse lance do oficial médico poder tirar o capitão do comando?
Eu acho que é plausível dentro do contexto da...
Na Marinha tem alguma coisa parecida com isso?
Tem, acho que tem. Tem, não em... Talvez não de maneira categórica como é estabelecido em Star Trek e tal, mas existem regras para essas situações, sim. Entendeu? É que depende muito da situação, entendeu? Um médico de um navio em particular vai ter XYZ autonomia contra o médico de uma base nos próprios Estados Unidos, entendeu? Que aí, assim, o cara pode chamar outros médicos de outros setores pra vir ajudar ele em certa situação, entendeu? É que esse conceito tá muito amarrado ao fato de uma nave frota tá muito sozinha na fronteira. E não ter com quem responder, entendeu? Então daí que vem esse conceito.
Pra alguém ter o poder de tirar o capitão.
Pra alguém ter o poder de falar assim, não, esse cara tem que sair, entendeu? Porque não dá pra chamar alguém mais acima dele muito rapidamente. Então vem muito daí. Entendeu? Por isso que em Star Trek nós vemos isso de maneira muito draconiana. quando
então,
isso é
não invocado. Tem problema com isso?
Não, não tenho. Não tenho. Considerando o contexto da série, não.
E a gente tem poucos casos disso, né? Do médico tirar o capitão, né?
Isso é muito invocado, ameaça. Né? Mas é muita ameaça, mas nunca, quase nunca é efetivamente feito, né? Mas aqui o McCoy tá falando, né? Falando assim, ó, eu posso fazer.
Tu lembra de alguma vez que foi tirado?
Agora, esse negócio do Kirk precisar cortar o cinto de segurança aí, entendeu? Tá meio mal montado ali, porque dá pra ele escorregar pra fora daquele troço ali, pelo
cobertor. Ô, Lê, tu lembra de alguma vez que você é efetivamente feito?
Puta, agora você pega. Você sabe que eu sou péssimo nessas coisas, mas lembra aí de um momento tal. Putz, sei lá.
É, eu tô tentando lembrar. Eu tô tentando lembrar se a Beverly uma vez não tirou o Picard.
Eu lembro que o Holodoc já ameaçou a Genoa, né? Acho que quem usou pouco isso já foi o Bashir, né?
É, porque era numa relação diferente. Mas o Bashir adorava dizer que ia botar protesto no diário.
Sim, não, é. É. Isso ele fazia bastante.
Uma coisa chegando... Ficou louco.
Pô, Kirk, você também não quer... É, porque ele tá assumindo que é o Kirk, ele fala assim, ó, vai dar um Kirk na moça, né, meu, pô.
Vai com calma, irmão.
A cena é muito abrupta, né, mano? A indignação do McCoy é a nossa indignação, né? Quer dizer, que a gente sabe
a situação. O McCoy já te tirar dentro do comando aí.
É, não vou te dizer esse ponto, mas já estava se... aí ele fala, ó, vamos dar uma conversinha aqui, né? Eu já tava juntando...
O oficial médico, ele, chefe, ele é do mesmo nível hierarquicamente do capitão?
Não, ele é, acho que é o patente.
Não, ele McCoy, é tenente comandante. McCoy é tenente comandante. Não, perguntando...
Mas assim, pode ser tenente comandante ou comandante. Acho que a Beverly era comandante.
Não, a Beverly era comandante, verdade. Até pela idade dela. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo em termos de. Dá pra considerar o médico em termos de poder na nave? O médico é o cara que pode ordenar. É o único cara que dá ordens ao capitão.
É, dentro da esfera dele, claro.
Sim, ele não pode dizer, vamos sair daqui.
Ah, esses pedalinhos aí, né? A cena é muito parecida com o Man Trap, né?
E o que é. Sim, eu ia dizer isso, o que chega a ser poético, né?
É, poético, de certa forma. Esses pedalinhos chegam a aparecer em Stranger Worlds, pelo amor de Deus, os caras estão marcando.
Tem que aparecer. E vamos torcer pro Mibenga pra gente poder tirar um dia o Pike do comando pra isso ser.
É, fala assim, ó, vou fazer o teste do pedalinho aqui pra você estar afiado. Mas é legal essa cena, entendeu? Assim, acabou sendo. É, fazer um círculo, né?
É.
De um episódio com o outro. E não seria, né? Mas ficou. Agora, sim.
Fala.
Sim, é uma pena que a série acabou não tendo um series finale, tal qual a gente considera.
Mas hoje, na época, né? Não tinha muito conceito, né?
Não, não tinha. É por causa da. Justamente por causa da Do conceito episodístico, né? Eu acho
Batman
que.
Batman tem finale?
Não sei. Não vou lembrar do último episódio, né? Mas assim, mas eu acho que você tá certo, entendeu? Mesmo que. Ele fala, não, esse vai ser o último episódio. Eles não iam fazer que nem foi feito em contínuo. Isso deve ser, ó. Terminou a missão de 5 anos. Não iam fazer. Por causa da natureza episodística da série, né?
É, qual que é o primeiro episódio da série animada?
É, não é Yesteryear?
Não, Yesteryear é o segundo.
É o segundo, tá certo. Acho que é Beyond the Farther Star.
É um nome parecido com um episódio mais ou menos bom de Jeep, né?
Eu não vou...
Enfim.
Agora, nesse momento aqui, nós estamos...
Imediatamente depois de Turnabout Tinder? Ele tá à distância de Turnabout Tinder como Turnabout tá de All Your Yesterday?
É, teria que ver a data estelar, né? Se ela é dada, não vou lembrar, né? Eu poderia assumir que sim. Sabe que o Star Trek Continuous tem um videozinho de 5 minutos que é metade é o final desse episódio e metade é o que seria a cena de tag desse episódio. Porque esse episódio não tem cena de tag, ele acaba meio abruptamente, né? E eles refizeram o final desse episódio com uma cena de tag.
Pra engatar no próximo, né?
Uhum, sim. Ó, aqui, eu sempre achei um dos melhores momentos do episódio, e porque, como eu falei, eu sinto falta do Kirk no corpo dela interagindo. Tentando resolver a questão, entendeu? E essa cena é um pouco disso, né? Mas aqui eu não acho que vai até onde poderia ir, entendeu? Porque ele fica muito acuado.
Isso é uma coisa que eu acho legal que eles falam, ó, que o Spock é o cara mais próximo do Kirk no universo. Que sim. Eu acho que é legal essa sedimentação da amizade do Jim do Spock, que é realmente sim. Ultrapassa. É, Miles e Julian em DS9 é mais desenvolvido. Tá?
Uhum.
Mas sim. Eu não consigo dizer que o Brian Bashir é uma amizade maior que Kirk e Spock.
Não, é, também, mas eu acho que também que fazer esse tipo de comparação, não acho que...
Não, é que a gente tá falando de grandes amizades, né? Que são normalmente as lembradas, que eu tô dizendo.
Não, sim, mas é o tipo de coisa que não, é difícil de você quantificar, falar assim, não, essa aqui é melhor ou maior, entendeu?
Eu acho que a amizade do Bashir e do Brian, que é linda, é maravilhosa, eu amo os episódios, ela é a amizade do Holodeck.
Uhum.
Entendeu? São melhores amigos, mas na hora de jogar dardo, o Kirk Spock é a amizade do eu morro por ti.
Não, eu acho ótimo. Assim, o Spock deve falar assim, Fio, você não escutou a gente conversando por 10 minutos aqui, não?
Olê,
nada com esse
a amizade do Kirk e Spock é assim, a gente... eu morro por Tim, ele de Khan, e tu sacrifica a carreira por mim à procura de Spock, né?
Uhum.
É uma amizade que mais coisa perder um pelo outro.
É que talvez, assim, tenha diferenças porque... Entendeu? Ali é... Embora personagens do elenco principal, não são os dois personagens principais do elenco principal. Entendeu? E aqui são, né? Então...
Sim, tem tudo a ver com isso.
Ó, aqui a situação já tá saindo do controle dela, né? E... De maneira casual com o Kirk. Por que ele precisa pegar na mão do Kirk, né?
Isso é engraçado. Eu sempre notei isso aí. Pô,
mas tudo bem, entendeu?
Não faz o menor sentido isso. Por que ele daria a mão pra ele?
Tinha que ficar com essa camisola de paciente, entendeu? Assim... É uma vulnerabilidade artificial inserida nele barra
não
nela.
Não faz sentido nenhum, porque ele não
faz sentido. Isso. Eu, se fosse ele barra ela, já teria colocado um uniforme de capitão. Entendeu? E nem vestidinho, teria colocado calça. Porque é o Kirk.
E botava o meu código de comando e assumiu o comando da nave.
Não, tem isso também, exatamente, entendeu? Eu vou lá, ó, travei tudo aqui, aí, vocês vão acreditar que não sou eu não, ou como que é?
Não, mas ele fica ali, de mão dada com o Spock. Ele
fica parado, entendeu? Acho que assim, então perde muita oportunidade.
Agora vamos fazer um julgamento.
É, agora a gente entra no segundo ato, entendeu? Que é essa cariação toda aí, e fica, se bate e volta, e todo mundo, não, isso não é possível. Não, gente, claro que é possível, vocês assistiram a própria série, vocês...
Para, não. Cara, o que que se a gente faz de julgamento na Enterprise, essas cariações, pra nada, é um troço impressionante, né? Lembra? Qual que é aquele episódio que ele só falta matar a mulher na sala de reunião?
Dá um aguenta nela.
Sim, tem. Eu lembro do McCoy falando, ah, vamos... Acho que é Lights of Zither, acho que é Comer Romaine, Lights of Zither.
É.
E o Scott é o juiz, né?
É, se não me engano, é.
Será
então, assim, então é? Nesse momento aqui, ó, o Spock tá falando, né? Falou assim, ó, entendeu? Eu tenho evidência. Tudo bem que a evidência é tudo circunstancial, entendeu? Mas, gente...
Ô, Lê, deixa eu fazer uma pergunta. Explica aí para os nossos ouvintes por que, que o Scott é o juiz do julgamento.
Em qual?
Neste.
Mas ele é o juiz?
É que sim,
aí que tá, não é bem... Fala... Não, mas aí que tá, não é bem uma corte marcial.
É uma criação. Mas ele claramente tá, ele tá no arbítrio.
É porque assim, vamos considerar ele que...
Porque assim, o Kirk obviamente não pode estar.
É, porque ele tá sendo acusado.
É o acusador.
O Spock é acusador e o McCoy tem que estar com um modo...
Não, e aí, não, mas nem no McCoy, o Scott é o terceiro comando, só vai pra ele?
Sim.
É. Se o Scott tivesse envolvido, seria o Sulu.
Exatamente.
Se fosse o Sulu, ou Uhura.
É, e assim por diante. Mas eu acho que é um momento que o episódio dá uma estagnada, porque, assim, pelo valor da face, teria que ser o melhor momento do episódio.
mas ele não funciona dessa forma. Pela maneira, escrito, acha? Pela maneira, assim, que escrevem a Janice no corpo do Kirk, que ela fica muito surtada, e todo mundo em volta tá olhando isso e tá falando assim, eu continuo não acreditando que mudou de corpo. E pelo fato de que de todas as maluquices que eles já encontraram, essa não é nem nas top 10. Então não
qual
tem
que é a maior maluquice que a gente encontrou nesses 39 episódios, Lê?
Sei lá, entendeu?
Apolo?
É, Apolo, Flint... Não, Flint é fichinha também. Entendeu?
Acho que é Apolo, cara. Encontrar um deus.
É, o Trelane também, entendeu?
O próprio Mirror.
É, Mirror, é, entendeu? Exatamente. Você vai encontrar... você já encontrou uns 3, 4 impostor do Kirk, entendeu? Um robots lá atrás, uma duplicata de teleporte malvada, entendeu?
Eu gosto muito dessa cena, eu gosto da direção desse episódio, ali, aquela cena que eles botam o Spock, e o Kirk botou um vestido.
Não é bem vestido, acho que é uma calça larga. Mas a cara dela fazendo o Kirk injuriado tá legal, entendeu? É que fica... Eu acho que é pouco.
Entendeu? Eu acho o episódio bem dirigido.
Não, é bem dirigido, entendeu? É que o material que deram pra o...
Como é que é o nome do nosso amigo aí?
Barra ela. Quem? O diretor Herbert Weinstein.
Qual episódio? Lembra qual episódio que ele fez da série clássica?
Acho que todos na terceira. Quer dizer, sim, todos os que ele fez estão na terceira temporada.
Isso. Cara, eu acho que ele é um episódio, assim, dirigido diferente, assim, da série clássica, sabe? É uma coisa que faz a gente notar a direção.
Uhum. Assim, todo mundo... é impossível. Pelo amor de Deus.
Não, todo mundo tirando Spock pra trouxa, né?
Exato. Não, cavaleiro, sejamos sérios, né, meu?
Cara, mas tudo é um vestido, sim. Uma coisa que esse episódio deixa claro, certamente não foi uma intenção do episódio, mas ele deixa involuntariamente isso. A confiança cega da tripulação do Kirk, né?
Sim.
Tu acha que o Kirk é o capitão que é mais confiado pela sua própria tripulação?
Não, eu acho que é um dos mais... Assim, por exemplo, nesse momento da criação, o Kirk tá falando assim, é maluquice, você acha que a moça aí vai conseguir dar um aguenta no Kirk? Entendeu? Aí é que tá, entendeu? Assim, não, isso...
Esse take eu gosto muito, dessa imagem dos dois, camisa vermelha atrás e o Spock, assim, com as mãos baixas.
Uhum.
Sentado,
Não ficou mal fotografada, não. Mal enquadrado também, não. Assim, é legal. Mas eu acho que... Entendeu? Eu acho que a cena não é levada a todo
seu potencial. Eu vou te dizer um negócio, cara, porque eu tava pensando... Cara, esse episódio não é essa merda toda também. Ele não é um troço brilhante, não é bom, é nem bom. Mas ele não é um Lights of Visitor.
Não, de forma alguma, entendeu? Claro, certamente não, mas ele é colocado em cima de bases de premissa falha.
Não, e sim, mas
isso fica me incomodando o episódio inteiro.
Eu acho que é um episódio ok, médio.
Eu diria que ele é ok pra baixo.
Ok pra baixo.
Mas não tá na base da pirâmide, não.
Porque eu acho que ele é bem atuado. O problema dele é o roteiro, porque ele é bem atuado e bem dirigido.
Não, ele é bem atuado e bem dirigido, mas o problema é o material, realmente.
É. E por que o Kirk botou essa roupa, cara? Pelo amor de Deus.
Ontem é que ele fachou essa roupa, né? Exatamente, né?
Então vamos botar um vestido.
Alguma tripulante que emprestou pra ele, entendeu?
E por que ele não botou um abrigo com uma calça?
Sei lá, entendeu? Um uniforme. Tudo bem que não botasse um vestidinho, mas botasse um uniforme. Que aí acho que não... Sei lá, os outros não deixaram colocar, né? Não, você é maluca, entendeu? Você não é aqui coisa nenhuma, você é doida. Você vai botar essa roupa aqui que a gente replicou e ficar quieta. Só pode ser isso, né?
E todo mundo tirando Spock pro otário.
Então, entendeu? Assim, e o episódio precisa disso, porque não tem material.
Quanto tempo nós estamos enrolando nessa cena?
Entendeu? Exatamente, entendeu? O segundo ato é praticamente tudo isso. Só isso. Entendeu? Se ainda. É que assim, aqui, tudo bem. Uma coisa boa desse é que o. Ó, entendeu? A histeria da Janister vai não crescendo. Entendeu? Mas eu não consigo parar de considerar que a situação é insustentável frente ao que eles estão testemunhando. Assim, é óbvio que o Kirk não está se comportando como nós o conhecemos. Não é uma situação tão implausível assim.
O Scott tá olhando com uma cara já, não sei.
É, então, entendeu? E mesmo assim, todo mundo vai levando, entendeu? Não, para. O mínimo dos mínimos, fala assim, ó, nós vamos botar vocês dois.
Tá, e é isso aí, ó, agora é isso aí. O Kirk inventou uma loucura, questão de votar pra ver quem vai tomar o... vai ficar de capitão?
É, exato, entendeu?
Existe? Será que prevê isso?
Não, acho que não é. Não,
ou ele enlouqueceu? Aí,
Ela, né? Ela já tá surtada, entendeu? Ela tá vendo que o plano... Ó, o Kirk já tá com a cara, falando assim, você tá ferrada. Entendeu? Porque não faz um pingo de sentido. Agora, tá vendo essa cena que o Kirk... A Janice saiu da sala, indo pro outro lado. Entendeu? Assim, eu não lembro quem que foi que falou pro Herbert Weinstein. Falou assim, ó, acho que foi o Durham. Olha só, não faz muito sentido isso, entendeu? Porque a saída da sala não é por ali. Aí ele, não, meu saco, não, vai, deixa a cena desse jeito, não tá bom.
Porque é meio estranho até a postura de um diretor que executou tão bem o episódio, né?
É, entendeu? Não, ele deveria ter levado em consideração, né? Que o cara não quer aceitar palpite de ator, entendeu?
Porque, cara, por exemplo, fotografar aquela cena do Spock ali não deve ter sido uma coisa do estoque.
Não, não.
Normalmente as cenas de Star Trek não são tão bem fotografadas assim na série clássica.
Não. Essa questão aí, por exemplo, que eles colocaram escuta, ligaram os microfones do corredor pra gravar eles dois cochichando.
O Scott falou o óbvio até agora. Se o Spock acha, ou o Spock tá louco, ele tá certo.
É o Spock, mas se fosse outro cara ainda, se fosse um red shirt qualquer, entendeu? Gente.
E o legal é o seguinte, que eles levaram a sério o lance da votação, né?
É, nem essa ainda também, né? Como se fosse
votar pra ver.
Puta diferença.
Sim, não deve prever no troço da Frota Estelar. Vamos votar aqui, ó. Tipo, um troço meio naval, assim, sabe? Desafio o comando.
É democracia, filho.
É.
Então, assim, você vê que esses probleminhas, entendeu?
Tá, o Scott vai votar. O Scott vai votar do Kirk, né?
É, chama a atenção demais pra si mesmo esses probleminhas.
E o Scott normalmente sendo idiota, né?
É, tem isso, né?
Ele viu e resolveu que vai votar nela, no caso. Né?
Uhum. É, galera, claro, essa cena só existe pra justificar a Janice / Kirk no corpo do Kirk pegar eles no pulo aí. Entendeu? E alegar que... essa cariação toda não serviu pra absolutamente nada. E ela vai bater o pau na mesa de qualquer forma.
Eu fiz uma então, piada de tu
complica,
sentido,
né?
Não vou fazer. É. Eu fiz uma piada de tu full sentido agora, mas não vou fazer.
É, tá com medo de ser cancelado, né, filho?
Mas fiquem com essa frase aí do...
Exatamente.
Fiquem com ela. Imaginem vocês a piada.
Vai, toca a fita aí, fia.
Esse documento mostra tudo.
É, exatamente. Não se preocupe, rapaz. Esse documento, essa fita mostra tudo.
É.
Muito bom. Então, assim, então não serviu pra nada essa cena, entendeu? Quer dizer, serviu.
Sim, ele vai botar agora todo mundo na cadeia pro motim, né?
É.
Não, e agora ele quer condenar a pena de morte.
Não, para, mano. Aí já acabou, entendeu? Ó, acabou. Como assim, mano? Eu acho legal, né? Que eles lembrarem, né? Ó, é a coisa mais aleatória que existe, entendeu? A única pena de morte na federação é a coisa mais aleatória, mas não é essa a aleatoriedade tua, Dirk.
O que ele falou mesmo que eu perdi ali? Ele chega a falar em Talos?
Eles falam Ordem Geral 4.
Que ainda tá de pé, né?
É, supostamente tá, né?
Não, mas um dia tem que ter caído essa bosta, né?
É, deveria, né?
Eu não consigo imaginar que tá aqui em Picara e ainda tá de pé isso aí.
É, seria interessante, né? Alguém citar isso aí. Não, isso tinha que aparecer. Parece Lower
Mike Deck, McMahon, né? Você tem uma missão.
Pageando Mike McMahon. Deixa eu mandar um e-mail pra você. Faz alguma coisa com o Talos 4 pra acabar com essa palhaçada aí. Vai.
Não, precisa nem fazer uma coisa com o Talos 4. Só precisa... Olha lá, eles não acham que mudou ainda. É só o Capitão que tá louco.
Exato, entendeu? Gente! O que vai acontecer pra esses dois pra entrar na cabeça deles que isso não? Não, não, isso não é tão
eles estão cogitando assim. Permitir que ele faça isso.
É. Gente, mano.
Cara, não ele tem condenou
cabimento, negócio
o
desse,
McCoy, né? E o Scott a pena de morte.
E os caras... É, pode ser, né?
Não, cara, é muita loucura, cara. É muito não faz sentido.
Entendeu? É, para, né, mano? Olha lá, agora os caras começaram a falar, ah, vamos fazer aqui a greve aqui. Até a senhora da Gosta também já entrou no clima também. Aí já surta, né?
Para além aí do Kirk. Quero ver a Gênesis chegar no Comando dos Pilares e explicar que ela matou 20 oficiais.
É, exatamente, entendeu? Não, agora...
É, aí o Shatter mete um overacting, né? Essa tem que ser a abertura do episódio, Lê. A foto.
Não, esse frame aí dele é famoso, né?
Tem que ser essa foto aí. Cara, mas eu fico pensando, cara, quando será que na cabeça desses loucos... Não, veja bem, o Jim vai condenar o melhor amigo dele, que é o McCoy, pra morte.
É, exato. E a Janice no corpo do que acha que o quê? Ia ficar no hora veja.
Eu matei meu oficial médico-chefe, meu primeiro oficial, meu engenheiro, meu piloto.
O staff inteiro e tudo bem. E a frota vai aceitar isso. Ah, tá bom. É, realmente é maluquice demais deles, né?
Chegar o diário, ó. Todo mundo acusou o capitão de não ser o capitão e ele, coincidentemente, matou todo mundo.
Não, é brincadeira, né, mano?
Não, eu acho que o Kirk tem que terminar... Eu espero que depois dessa cena, depois disso aí, o Kirk chamou todo mundo na salinha e mijou todo mundo.
Fala assim, meu, fim da picada vocês, né, mano?
Tudo bem, o McCoy e o Spock têm a postura correta, mas Scott, Chekhov, todo mundo uma mijada.
É que, no final das contas, a gente tem que considerar o quê? O episódio precisa. A maneira com que a trama foi escrita pelo Singer exige a incredulidade deles. É que é uma incredulidade que não se justifica.
Mas o problema, Lê, nem é o lance da incredulidade do tipo, isso não pode acontecer. É o lance do tipo, cara, o Kirk condenou o Scott e o McCoy à morte.
Vamos considerar que, tudo bem, realmente seria o Kirk. E não aconteceu transferência nenhuma, a mulher que é doida, blá, blá, e esse aí realmente seria o Kirk. Mesmo assim, o cara surtou. Entendeu?
Só isso. Cara, naquela cena de que ele condena os dois à morte.
É,
o
só ali.
Falar o seguinte. O McCoy falou o seguinte. Ele tá destituído do comando.
Exato.
E eu tô mandando vocês dois Red Shirts levarem pra cadeia.
É. Vamos
sedar ele e amarrar na enfermaria.
É, vamos voltar pra base estelar 1, lá a gente resolve isso lá.
É, mas na hora.
Entendeu? Então... Só por esse ângulo, a situação realmente não se sustenta. Não, e essa pedra desse troço aí? Eu sempre gostei desse laboratório.
Fazia o Zona Enterprise, né?
É. Não tem ninguém nos corredores. Então. Acho legal a cela dá pro corredor, né? Eu sempre achei isso muito estranho, né?
Todo mundo preso. Spock, McCoy, Scott, todo mundo achando normal. Ah. Os Brad Church levaram o oficial engenheiro-chefe, o primeiro oficial e o médico-chefe pro...
Olha, eu acho que o corte não ficou legal, mas finalmente o Kirk tá... Assim, o Kirk tá tendo dificuldade pra fazer Kirk fuma. Não interessa se ele tá no corpo de uma mulher, mano. Kirk Fu não depende de força.
Sabe qual foi a última cena gravada?
Foi deles entrando no turbo elevador?
Não saberia dizer, tô perguntando.
Eu tenho a impressão que... Não, acho que não. Não, porque assim, o Shatner, metade da filmagem desse episódio, o Shatner tava ruim de uma gripe ferrada. Sabe quando eles voltam pra Enterprise do planeta e ele... E a Janice no corpo do Kirk tá carregando o Kirk desmaiado?
Uhum.
O Shatner ali não tava se aguentando segurar ela. Ele tava péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. E eu acho que depois que o episódio terminou a fotografia e tal, ficou faltando algumas cenas deles dois. Do Shatner com a atriz casal Janice. E acho que essas cenas foram as últimas cenas da
série. Seriam as lá de baixo?
Pode ser. Ou as cenas que eles já estão na Enterprise, mas estão sozinhos.
Cara, eu
que essas últimas cenas, última inclusive...
A
última
gravada é a cena da locação.
Pode ser. Inclusive, quando eles terminaram de filmar, a ponte da Enterprise já estava desmontada.
Putz, que tristeza.
Porque, assim, é um negócio assim, ó, encerrou, filho, para desmontar tudo. Um negócio assim, draconiano.
É, porque, na verdade, essa é uma cena... São cenas... Porque essa série clássica terminou de uma forma melancólica, né? Sim. A gente vê, por exemplo, o final de Deep Space Nine, da gravação de What Lives Behind, foi muito bonito, né? Eu tenho aquela história que vai era aberto.
Aí tem um senso de ocasião maior, porque eles sabiam que era o séries final.
Mas, né? Um parêntese. Esse final dos três entrando no elevador, a gente sabendo que é o fim da série, né?
É, fica bittersweet.
Não é o Kirk, o Spock e o McCoy, é o Kirk, o Spock e o Scott, né?
É, mas tudo bem.
Tem uma história bem legal do fim de DS9, que o terminou de gravar, e aí o Ira Bear ficou, tipo, até de manhã cedo vendo os caras desmontar, né?
Uhum, sim.
E aí alguém perguntou pra ele, tipo, por que você não foi embora ainda? Ele falou, eu vou ter o resto da vida pra não estar aqui, né?
Uhum, é, exatamente. É, tem muito isso, né? E assim, quando o negócio termina, termina mesmo. Os caras começam, ó, precisa lá liberar o espaço já, viu?
Sabe qual foi a última cena gravada do Atlas Behind? Quero ver teus conhecimentos Niners agora.
Ah, não. Aí você tá querendo me pegar, né?
Do Vic.
É, faz sentido.
Contar todo mundo lá aquela do Vic.
Uhum.
Enfim, Lê. Cara, bom, pela última vez.
Como teria sido o episódio da Kelvin?
Não existiria.
É, não existiria porque depende muito de ele, se ele conheceu a Janice Lester ou não.
Mas não nesses moldes, certamente, não conheceu. Porque
não,
a
situação
do Kirk foi totalmente diferente.
Sim. Às vezes a vida dela naquela... Ela conseguiu ser mais competente, realmente, se tornar capitã. Ou ela não se tornou capitã, mas não ficou surtada. Entendeu?
Não, tem certamente o episódio não existiria.
É, tem N situações que fazem com que a situação do episódio não teria.
É, não existia, então. E Lê, o episódio de semana que vem...
O episódio da semana que vem é o epílogo do Cérebro de Spock.
É. Que é episódio da série clássica, nunca mais. Quer dizer, nunca mais não. Nós vamos fazer o Cérebro de Spock after, CODA, daqui a 15 anos.
Uhum, sim.
Mas o... Chegamos ao fim da The Long and Winding Road, Lê.
Exatamente.
É.
Watch your leave behind.
É, nós deixamos 79 episódios pra trás, aí no Cérebro de Spock. Não é o fim dos nossos podcasts, meu e teu, né?
Não, é, entendeu? A gente vai detalhar mais no epílogo na semana que vem, mas tem mais aí a vir.
Daqui a duas semanas, provavelmente, vai estar já no ar, né? O nosso CODA, que nós não diremos o que é, porque nós somos do mal. Enfim, né? Só resume aí antes, eu sei que isso é um assunto pro epílogo, mas resume aí uma, duas, três frases, como é que é chegar nesse... A 79 episódios concluídos de Drum and Trap.
Eu acho que tem uma sensação que, mantidas as devidas proporções, deve ser a sensação que equipes de séries de TV têm quando isso acontece, né? Entendeu? Que no caso, é diferente, porque nós não fomos cancelados. Nós concluímos...
O Salvador não mandou cancelar.
É, exatamente. Nós concluímos o trabalho que... Nós tínhamos um horizonte muito bem definido e nós chegamos nele, né? Entendeu? Mas mesmo assim fica uma sensação de que a série clássica ficou para trás.
É, ficou. Mas
nunca largada para trás.
É. Enfim, também isso é um dever cumprido. Eu comecei esse podcast aqui com 15 anos, terminando com 18.
É, proporcionalmente falando pra idade.
É, nessa idade faz diferença o cara ter 15 e o cara ter 18, né?
Uhum.
Enfim, quero ver como é que a gente vai ver esses episódios daqui a 10, 15 anos. Talvez eu ouça, pronto, cara, esse cara só fala merda, meu. E, mas enfim, são 79, é o primeiro episódio, que, o primeiro podcast que a gente conclui. E é um legado, né, Leandro? Querendo, vamos, a gente pode ser auto-indulgente, né, quando a gente termina a série, a gente tá liberado, né?
Claro.
É, o que não tá liberado é ser auto-indulgente no segundo episódio, agora tá liberadaço ser auto-indulgente. Porra, é um legado, cara, ter 79 episódios de uma série completamente abordada. Aqui a gente tem o quê? Num cálculo rápido, 80 horas de falando sobre a série clássica, entendeu? Uhum. Sei lá, a gente ama muito Star Trek, a gente quer passar Star Trek pros nossos filhos, sei lá, o meu filho vai poder ver Metamorfose, ouvindo o que eu tenho pra dizer e...
Se não é bom, é tudo bem. Então.
Quê?
Que, ouvir Metamorfose, ouvindo que você não gosta do episódio, mas tudo bem.
É, exato, eu sempre sinto Metamorfose, que é o pior episódio de Sarah Fox, eu posso comentar isso agora, falaremos mais sobre isso semana que vem. Mas, pô, é um legado e é uma fotografia também da nossa vida. A gente, o público sabe, assim, ó, todas essas questões mais macro a gente vai abordar no epílogo, mas, cara, a gente já gravou esse episódio de mau humor, de bom humor, triste, feliz, com problema, sem problema na vida. Sim, sim, sim. E, mas sempre tocamos. O Cyberpunk sempre teve. Aí, entendeu? A gente já gravou com parente doente, amigo doente, feliz. E o Cyberpunk sempre vai ser essa fotografia também das nossas vidas. Enfim.
Sim, sem dúvida.
Tudo isso a gente vai poder comentar mais daqui, semana que vem. Então é isso, Lé.
Perfeito. Muito
obrigado. Muito até aqui.
Então estaremos aí de volta no epílogo.
Então estaremos de volta no epílogo, pessoal. Queria agradecer a companhia de vocês nesses 79 episódios e pedir a companhia de vocês una vuelta más semana que vem. Um abraço no coração de cada um de vocês. Uma boa semana. Tchau, tchau.